foram lidos os expedientes recebidos pela casa. Na ordem do dia, os vereadores acompanharam a leitura do projeto de lei número 15 e também o projeto de lei de número 17/2026.
Projeto de lei número 15/2026, de 8 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesa do exercício anterior e da outras providências. Projeto de lei número 17/2026, de 18 de maio de 2026. Dispõe sobre a reformulação, restituição e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências.
Na sequência foi discutido e votado o projeto de lei de número 12/2026.
Do projeto de lei ordinário número 12/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 2912/2025, de 17 de dezembro de 2025, que autoriza o município de Caibi firmar convênio com o Hospital Beneficente São José e da outras providências.
Na sequência foi discutido e votado o projeto de lei número 13/2026.
Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 13/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para empenhar o pagamento aos os valores de auxílio alimentação devido aos servidores municipais dos meses de janeiro a abril de 2026 e da outras providências.
Também esteve em pauta o projeto de lei número 14/2026.
Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 14, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão e gratificação aos membros da comissão do processo administrativo disciplinar e sindicância de âmbito do município de Caibi, Santa Catarina e da outras providências.
Os projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram por unanimidade a indicação número 17/2026, de autoria do vereador Paulo Antônio Martins.
Indicação número 17/2026. O vereador Paulo Antônio Martins, que esta subscreve no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caibi, apresenta a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal que o Poder Executivo, por meio do setor competente, providencie a instalação de câmeras de vídeo monitoramento na Arena Fausto Matiello, recentemente inaugurada no centro da cidade.
Durante a palavra livre, fizeram uso da tribuna os vereadores. Vereador Divair Galon.
Então, agradecer mais uma vez a presença, seu Marildo. Sempre que puder e tiver novidades, nos agenda aí e pode comparecer aí para explanar tuas programação, os teus trabalhos perante a patronagem, então, do nosso CTG. E em teu nome, quero agradecer então e parabenizar aí todos os componentes aí da patronagem, né? Pessoal do Piquete Santo Antônio também, em nome do Hugo Furlan, né? Que não pôde comparecer, e o pessoal da Invernada também, né? Que somos todos parceiros, então a gente quer um CTG fortalecido e com certeza que vai ser e já está sendo, né? Então, dizer então que vamos ter na semana que vem o quarto rodeio interestadual do CTG Rincão Folhas Verdes, juntamente então com o Piquete Santo Antônio. Vai ser acontecer nos dias 29, 30 e 31 de maio. Começa na sexta-feira, à tarde, vai no sábado o dia todo, à noite, e no domingo então. Desde já, convidar todos os colegas, né, as autoridades e a comunidade em geral, né, prestigiar um evento aí que vai ser grande, né, Amarildo, pelo que dá para ser sentido, você que você falou hoje. Então, nada mais que a comunidade possa comparecer e prestigiar também e ver aí o que é a cultura gaúcha aí através do Piquete também. Falar um pouquinho da entrega de calcário ali do DMR, então começamos hoje. Dizer para vocês, em nome aí da direção do DMR, o pessoal da Secretaria da Agricultura, então, que começa hoje a distribuição. Queria dizer assim, que fiquem atentos quem fez os pedidos, porque às vezes a gente chega, não aconteceu ainda, no caso hoje, mas a gente chega na propriedade e às vezes não tem ninguém, ou tem a patroa em casa e não sabe onde colocar, né? Fica assim meio difícil, porque o motorista tem que descarregar, né? Porque tem outras entregas, então. E acaba, às vezes, colocando no lugar errado, né? Aí fica difícil para o agricultor também. Então a gente pede que, se não estou em casa, ou quem esteja, pelo menos, então, esteja indicando o lugar correto, né? Que daí fica melhor para o agricultor e para o motorista também. Então, nessa semana vai ser feito as entregas, então, seu tempo, acho que ele vai colaborar, então, com certeza, vamos praticamente poder entregar quase todas aí os pedidos de calcário. Sobre o projeto número 13, então, quero agradecer aqui os colegas que aprovaram aí esse projeto, então, do pagamento do auxílio alimentação aí aos servidores públicos, que estava em atraso, então, né? Parabenizar a Edmari, que foi atrás de todas as informações, né? Dizer que era uma situação até constrangedora, né? Até para nós, porque muita gente procurava e nós não tinha muito o que fazer, a não ser pedir informações e repassar, né? Então, graças a Deus, agora, então, na folha de pagamento do mês de maio, irão fazer, então, os atrasados e o pagamento do mês de maio também, e depois, sim, sucessivamente, todos os meses normais, então. Então, agradeço a todos aí, e pedir desculpa aí aos nossos servidores, então, pelo transtorno e pelo atraso dos pagamentos.
Vereadora Edmara Conte Portes.
Gostaria aqui de fazer um relato, né, dos últimos trabalhos realizados na semana passada. Foi uma semana intensa. Na última semana, na terça-feira, dia 12 de maio, eu, na terça-feira, eu sempre faço atendimentos aqui, mas como teve a viagem e a gente tinha algumas demandas para a gente acompanhar, então na terça-feira eu consegui chegar aqui, mas já era após as 16 horas, então não fiz a divulgação também do atendimento porque não estaria aqui nesse dia. Então estive realizando um acompanhamento juntamente com o agrônomo da IPAGRE, né? Foi demandas que me levaram para mim, então levei essa demanda até ele. E a gente esteve ali na linha Pelicer, numa propriedade. À tarde nos deslocamos até a linha Manduri, no Maracujá, aonde também tínhamos lá uma demanda de uma proteção de fonte, aonde caminhamos lá praticamente mais de 800 metros e chegamos até um local na natureza, aonde realmente é um prazer estar lá. Ver o morador lá dizer que aquela fonte que tem lá, modelo Caxambu, foi feita há 30 anos. Falando lá dos ex-agrônomos que tiveram, né? Darcy Lazaretti, a Jane Alice Gotardo, e olha as marcas que ficaram lá, né? Até hoje a fonte, ela abria lá onde fazia a limpeza, né? Daquela fonte e a água, e agora eles precisam, vão fazer uma outra fonte modelo Caxambu próxima, porque a vertente é muito grande lá. Então, por esse motivo que estive lá junto com o agrônomo Paulo da IPAGRE. Também estive acompanhando o DMR, né? O Santin, né? O Leomar Santin, que é responsável. Tinha umas demandas lá na linha Manduri também. A gente já aproveitou a tarde e ele esteve lá também para acompanhar. Tivemos importantes pontos, né? Tivemos 4 pontos importantes para o DMR estar vendo lá. E o vereador, você sabe, vocês também têm demandas. E às vezes a gente falando não é igual a ir lá. Porque lá o proprietário está lá dizendo aonde passa, o que, que precisa ser feito. Então, é muito importante agradecer o trabalho do MR também que está fazendo e que está pronto para isso. Agradecer também o setor de obras. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui. Na linha Ponte de Pedras, ali em frente à residência do Gil do Estrapação, mais necessariamente ali onde é da entrada a terra do Henrique Corso, ali tem uma tubulação. Essa tubulação é uma reivindicação, não é desse ano, não é do ano passado, né? É lá de 2004, que a gente vinha pedindo essa tubulação, porque a tubulação foi a mesma, a dimensão que foi colocada, porém ela estava trancada com o trajeto de caminhões pesados, acabou quebrando. Então quando chovia acabava danificando toda a parte ali, que é o que o Demere fazia, né? E aí acabava indo dentro das casas ali, principalmente ali no seu extrapassão. Então foi resolvido esse problema, ficou muito bom. Eu acredito que tem ainda a terminar, porque o seu curso, acredito que vai querer fazer um trabalho diferente aí naquela a curva aí, mas daí é outro trabalho, mas gostaria de agradecer a esse necessariamente. Agradecer também uma demanda lá na linha Rosário, que eu entrei com uma indicação aqui no ano passado, acho que foi no início do ano, antes de finados, porque é o trajeto que dá a entrada lá para o cemitério. Lá também tinha uma tubulação e que acaba tem o asfalto, tem a sarjeta, vinha água e não dava mais conta aquela tubulação que tinha lá, precisava ser maior. Então a gente solicitou, o ano passado não deu, não teve como, mas agora a gente está feliz e as pessoas que lá vão usufruir também esse ano foi conseguido fazer, então a gente agradece também essa melhoria que foi feita. Na quarta-feira, dia 13 de maio, estive acompanhando os trabalhos ali no cemitério, onde eu tenho uma emenda impositiva que foi destinada também, uma parte, né? E a calçada que está sendo revigorada, a parte ali do paver que vai ser colocada ali naquela parte da entrada. Então, é muito bom ver isso, né? Melhorias ali sendo feitas na acessibilidade. No mesmo dia, eu estive com a secretária Leandra de Araújo, na Saúde, onde eu apresentei para ela o projeto da fibromialgia, né? As pessoas que são portadoras de fibromialgia, e ouvindo da própria secretária o que ela gostaria de implementar, ou talvez algumas coisas que a gente colocou, onde a gente sentou com o jurídico do executivo, a gente já sentou com o nosso jurídico, agora semana que vem a gente tem uma reunião com os portadores de fibromialgia aqui na terça-feira, dia 26. Gostaria de convidar a quem estiver ouvindo e que tenha esse problema, ou que tenha essa condição de saúde e que gostaria de vir aqui e colocar e explanar, vai ser terça-feira, então é muito importante.
Vereador Gilmar Carleso.
Inicialmente, gostaria de comentar um pouquinho, talvez repetir algo que já comentamos uns dias atrás sobre emendas impositivas, onde tivemos a oportunidade, então, há poucos dias, junto com o colega Davi e a Cristina, de destinar, então, a emenda da bancada de 157 mil para melhoria e ampliação da casa mortuária. E essa obra já está acontecendo. Acredito que em 2 ou 3 meses no máximo vai ficar pronto. E eu acho que a gente sabe que tem muitas entidades, muito lugar que a gente gostaria de indicar recursos nossos, que a gente tem condições, esse pouco, né, que a gente consegue. Mas ali acredito que fomos felizes nessa indicação, porque é um lugar que não se quer estar lá. Mas não é felizmente, infelizmente todos iremos passar num local, talvez não nesta nossa casa, mas outros lugares, enfim, outros locais onde são velados entes queridos. E vai dar um pouquinho mais de conforto às pessoas que estão lá, né? Tristes com o passamento, às vezes, de um familiar, mas que tem um local um pouquinho mais aconchegante, com melhor espaço. E falando, então, dando a continuidade a isso, hoje fui convidado pelo prefeito, então, né? Para fazer um pequeno vídeo da divulgação, então, da emenda impositiva minha, particular, de bancada, né, minha, onde indiquei, então, para melhorias lá da escola municipal, professora Rita Terezinha Fazolo. Essa escola, então, que vai receber uma melhoria mais na parte da frente, né, com a calçada, piso, a placa, que vai ser mudado, então, através do vai mudar o nome, e a gente conseguiu então indicar lá R$40.700. Não vai ser tão um investimento muito alto, o total vai ser em torno de 45 a 46 mil, mas vai dar para conseguir deixar uma chegada, um visual bonito da escola. Já comentei aqui há tempos atrás sobre a troca do nome, e eu sei que a comunidade escolar, as pessoas estavam habituadas já com o nome Escola Municipal Pedro Ivo Campos. mas no momento que eu sugeri, foi indicação minha e aprovada pelos vereadores da legislatura passada, Edmara, você estava presente, né? Edmara, o senhor não está aqui. Enfim, o senhor também estava na época. Foi aprovado por unanimidade. Tivemos uma sessão solene homenageando, né? Convidamos familiares, teve a casa cheia. E a mudança de nome não aconteceu por acaso. Eu, no momento que eu pensei em sugerir o nome da professora Rita Terezinha Fazolo, em memória, consultei primeiramente o prefeito da época, que era o José Bravo, né? Que foi na época dele que a professora Rita, uma educadora nota 10, preocupada com a educação de nossos filhos, ela lutou, ela sentava com o prefeito e dizia: prefeito, precisamos de uma escola no bairro, aquele bairro. E enfim, que através do esforço do executivo, naquelas épocas difíceis, né, não é que nem agora, não, a gente consegue dinheiro de deputados, de senadores, deputados estaduais, federais, enfim, do próprio estado. Na época, então, veio um recurso do estado para se construir três salas de aula, né? E já veio com o nome, já definido o nome, né? Pedro Ivo Campos, um ex-governador. Claro que se continuasse o nome, acho que a gente lembraria de um ex-governador e tal, mas como não teve indicação de alguém daqui, então a gente não está pagando algo que alguém deixou registrado ou indicou, né? E a questão de pôr o nome da professora Rita Terezinha Fazolo naquela escola, ela justifica então pela luta dela, né? Pela luta que ela teve junto ao prefeito da época, já citei aqui o José Bravo, sua equipe, que ela lutou muito para essa escola. E ela acabou sendo, acredito que foi a primeira professora, foi a primeira diretora nomeada, e hoje tem professores que atuam ainda hoje lá, que começaram lá no início. Quero citar o nome de um, que é o Volmir, que está ainda hoje lá, e ele sabe da época, a alegria daquele bairro em ter uma escola próxima.
Vereador Davi Córdova.
Hoje eu quero usar da tribuna para falar de alguns eventos. Eu não costumo usar a tribuna para falar de eventos, mas em especial vou ter que comentar sobre um, até porque a gente vê a grandiosidade que tem essa pasta importante dentro do nosso município, que é o esporte. Então a gente teve o prazer aí de estar conduzindo aí o grupo do Garoto de Ouro, que é um sábado até São Miguel do Oeste, e o que me chamou atenção foi que desde sexta-feira já a CME já estava aí com a gurizada também no futsal. Então para você ver como é que eu sempre falo que a administração que investe nas crianças realmente está investindo no futuro. E o esporte, ele vem para dar uma condução incrível na vida dessas crianças. E o que me chamou a atenção foi de nós ter um município que abraça isso, de ter um município que coloca pessoas que também abraçam isso. Então não estou aqui para parabenizar ninguém, só para agradecer, porque realmente essas pessoas que foram escolhidas, elas têm que desempenhar um bom trabalho, e isso está acontecendo. Então é o mínimo que nós temos que colocar e apresentar para nossa população, para a mãe, para o pai que estão em casa, pela condução que está tendo. Então a gente tem essas crianças no futsal e ao mesmo tempo no campo. Foi para São Carlos, o pessoal da CIMEA foi com um grupo para São Carlos desde sexta-feira, no sábado também pela manhã, e nós conduzimos aí com o projeto voluntário Garoto de Ouro no campo em São Miguel do Oeste. Então daí você vê realmente que as coisas estão andando, e você vê a gente poder proporcionar essa alegria e também proporcionar essa disciplina que vem através do esporte, e você vê também essa condução que está tendo o município de Caibi, um município pequeno, mas que está dando aí muita lição em muitos municípios maiores. Eu até estava comentando com um pai, né, no evento lá em São Miguel do Oeste, que foi um evento grandioso. A gente se sente muito feliz em poder está levando o nome do nosso município e está também dando essa oportunidade para essas gurizadas, porque foi um grupo para São Carlos e foi um outro grupo para São Miguel. Então, para você ver que o município ampara todas as crianças, né? Então, não fica nenhuma de fora. E você vê a grandiosidade do evento lá e você está podendo fazer parte disso, a gente vê que as coisas estão no caminho certo. E até o pai comentou para mim a relação do filho com o esporte. Aonde tem essa disciplina, a gente fala muito aqui nessa Casa de Leis, onde a gente tem aqui vereadores que conduzem também a questão do escoteiro. Nós temos vereadores também, hoje está o patrão do CTG aqui, que também na questão do CTG, que é muito importante, que também é tradição. Eu vejo que Caibi está nos trilhos certos. E eu sempre falei, eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, eu sou um amante, e a gente está aí para conduzir realmente e não somar, mas sim multiplicar. E a gente quer ser uma peça, uma ferramenta, como também tem pessoas aqui dentro do nosso grupo também que são pessoas voluntárias dentro do esporte. Mas eu uso muito isso e friso bastante, porque realmente a gente está regando as plantinhas na hora que a gente precisa. Então eu quero agradecer ao executivo por esse olhar, usando hoje a questão do esporte, mas em todas as pastas, principalmente nas pastas que precisa do voluntariado, Marildo, né? Então tá aqui você, que você vê que não é fácil hoje ser voluntariado. Até você usou uma frase ali que esperamos que a marca velha fique um bom tempo. Então a gente está fazendo para isso, para realmente a gente colocar nas gerações que estão vindo, para que elas se espelhem na gente e possam dar condução futuramente para os nossos filhos. Mas a gente sabe que a marca velha, né? Então ela abraça mesmo realmente com amor e assim com vontade para fazer essas conduções. E eu achei importante trazer isso, porque eu acho que é importante a gente valorizar e também agradecer aí sempre esse apoio que está tendo. Outra coisa, outra questão que é muito importante também na tribuna, que eu acho que aqui a gente tem que tratar interesses e as necessidades da nossa população. E nós vereadores, tanto eu como eu, Davi Córdova, como os demais também, eu acredito e sei que todos são cobrados. E a gente precisa também legislar. A nossa fiscalização, muitas vezes, às vezes é mal entendida. Ah, porque está cobrando demais. Mas é importantíssima essa cobrança. Porque ninguém aqui dos nove vereadores vão cobrar algo que não tenha um interesse realmente para a população. Porque todos aqui têm interesse, sim. Mas o interesse maior é o coletivo. É para que realmente as coisas aconteçam para os munícipes. Porque nós nove aqui, nós temos um compromisso com as pessoas lá fora.
E também o vereador Paulo Antônio Martins.
Queria falar um pouco sobre a minha indicação. Queria agradecer aos colegas que foram todos favoráveis sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento na Arena Fausto Machiello. É para segurança, mas eu pensei na segurança de quem lá ocupa, as crianças, mas também inibir atos de vandalismo, depredação ao patrimônio público e descarte de lixo irregular. Vai ser um ambiente monitorado, então quem ir lá praticar esporte vai ficar tranquilo que não vai acontecer nada, mas aquela pessoa que tem um pensamento de ir lá fazer alguma coisa de vandalismo vai estar gravado e vai ter que pagar pelo ato que lá fazer. Então, mais uma vez, quero agradecer aos colegas que foram favoráveis à minha indicação. Quero aqui fazer um agradecimento em nome da comunidade da linha Fátima, que teve a festa no último domingo. Quero agradecer a quem esteve por lá, prefeito municipal, vice-prefeito, os vereadores que lá por lá tiveram, toda a população em geral que estiveram por lá e assim fizeram que foi a festa, que foi um sucesso. Então, conversando com eles lá, mandaram agradecer todos que tiveram lá. Parabenizar também a CME Juventude, Esporte Clube Juventude de Caibi, que teve jogo no sábado, uma grande vitória. O ginásio quase cheio, né? Tá meio frio, acho que a população, acho que quis sair muito de casa, mas quem teve lá assistindo viu que foi um belo jogo. E já aproveitando, convidar a população que gosta do esporte, domingo dia 24, inicia o campeonato municipal de salão. Vai começar às 14h e vai até tarde. Então, quem gosta de um futsal, assistir, acompanhar, tá no convite. E também quero deixar o convite, na sexta-feira, dia 22, o Lions Clube vai ter o bingo na Casa dos Idosos lá. Então, vai ter jantar com o bingo. Deixo aqui meu convite a toda a população, quem precisar adquirir a cartela e a ficha de janta com os integrantes da comissão do Lions Clube.
Após os pronunciamentos, o presidente encerrou a sessão. E assim chegamos ao fim de mais um programa da Câmara de Vereadores de Caibi. Desejamos a todos um excelente fim de semana e até o próximo programa.
Apresentamos o programa Legislativo em Destaque. Até o próximo programa. Onze e meia.
Falecimento. Falecimento.
A funerária Schultz, juntamente com a família Marçango, comunicam com pesar o falecimento de Irma Gaio Marçango, que faleceu aos 81 anos, neste sábado, às 7 horas e 20 minutos, no Hospital Beneficente São José de Caibi. O corpo está sendo velado no Centro Social de Riqueza. Os atos de fé acontecerão neste domingo, às 9 horas, e logo após sepultamento no Cemitério Católico de Riqueza. Com pesar, noticiamos o falecimento de Irma Gaio Marçango, aos 81 anos. A família enlutada, as nossas condolências. Nota de pesar. É com grande pesar que o Grupo Amizade de Caibi vem prestar seus sentimentos aos familiares de Irma Gaio Marçango pelo seu falecimento. Outros sim, convidam os sócios para a última homenagem que será prestada amanhã às 8 horas e 15 minutos no Setor Social de Riqueza. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos.
Rádio Caibi 96.7 FM.
11:32.
Essa é a nossa rádio. Rádio 96.7 FM apresenta informativo da Prefeitura de Caibi.
Bom dia, ouvintes, tudo bem? Eu sou a Lucimar, assessora de imprensa do município de Caibi. E hoje eu estou entrando na sua casa aqui pelas ondas da rádio 96.7 FM. Neste sábado nós temos a presença especial do prefeito municipal, senhor Éder Piccoli. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao nosso programa.
Bom dia, Lucimara, bom dia a todas as pessoas que irão nos ouvir. Um prazer enorme estar participando novamente desse programa para levar as informações para a população caibiense, para a população regional, dos nossos trabalhos, das nossas ações, enfim, de tudo que está acontecendo em nosso município.
Para iniciar, prefeito, vamos começar uma obra muito importante aqui para o município, que é a iluminação até o Parque da Água Mineral. Essa é uma melhoria muito importante para todos os caibienses e também para a segurança e valorização do local. Qual a importância, prefeito, dessa obra para os moradores e para os visitantes que visitam o nosso município?
Realmente, Lucimar, uma obra muito aguardada pela população caibiense, uma obra que, além de embelezar o acesso de nossa cidade, vai proporcionar também segurança para as pessoas que por aí caminham, fazem suas caminhadas, enfim, vai proporcionar segurança e bem-estar às pessoas. É uma obra que já está bem avançada, a empresa que venceu a licitação começou alguns dias atrás, então, está em fase agora da instalação de toda a fiação, já instalaram os postes, as lâmpadas também, fizeram a canalização de água e a passagem então das mangueiras aí pelas quais será passada a fiação. Na próxima semana acredito então que a empresa irá concluir essa obra, deixando o acesso da nossa cidade muito mais bonito.
A revitalização da casa mortuária e o cemitério municipal, prefeito, também estão recebendo melhorias. Quais são as principais ações que estão sendo realizadas nesses locais?
Então é importante termos uma casa mortuária revitalizada, ampliada, com espaço um pouquinho mais acolhedor, para que as famílias e amigos que enfrentam esses momentos mais difíceis possam se sentir então mais acolhido e possam ter mais conforto também.
Prefeito, a nova creche representa um grande investimento na educação infantil aqui em Caibi. Como essa obra vai beneficiar as nossas famílias caibienses e vai ampliar o atendimento às nossas crianças?
A creche é uma obra bastante aguardada pelas famílias caibienses, principalmente por quem tem as crianças, né, que dela necessita. Dizer assim que a nossa creche agora está na reta final, recebemos então o restante da mobília, a nossa equipe lá Recebemos então o restante da mobília, o pessoal dos serviços gerais já fez toda a limpeza e estamos fazendo agora os ajustes finais, né, a adequação das salas lá, para então podermos fazer a mudança e fazermos também a inauguração do prédio. Dizer assim que ficou um espaço muito bonito, acolhedor e com certeza muito mais prático para nossas crianças e para as pessoas que lá trabalham também.
Muito bem, prefeito, o Centro de Convivência dos Idosos já está na etapa 2. Quais, prefeito, serão, quais melhorias serão entregues nessa nova fase do projeto? E uma pergunta que os caibienses estão fazendo, ficará pronta até o final do ano?
Essa é uma obra também, Lucimara, que nos próximos dias será finalizada. Está faltando praticamente só a instalação, então, da pista de bolão e da cancha de bocha. Está indo para a reta final. A parte 1 também, lá da piscina e os equipamentos da academia, já está praticamente pronto. E acredito que no máximo em 30 dias a gente vai estar fazendo a inauguração desse espaço. Ou seja, entregando para os nossos nonos, para as nossas nonas, a etapa 1 e a etapa 2 do espaço de saúde e lazer dos nossos idosos. Te digo assim que demorou um pouquinho, com toda certeza, pois é uma obra muito grande, são muitos detalhes, muitos equipamentos, enfim. Tudo que vai ter lá para os nossos nonos foi feito com muito amor, com muito carinho. Por isso da demora também, mas com toda certeza, a partir do momento da inauguração, os nossos nonos terão um espaço de qualidade para praticarem assim as suas atividades físicas, de saúde e também de lazer.
Prefeito, temos muitas obras acontecendo no nosso município de Caibi. Uma delas é a construção do novo CTG, a readequação da rede elétrica que vai até o estádio municipal. Conte para nossos ouvintes como está o andamento dessas obras.
Isso mesmo, então com o realinhamento do acesso até o estádio municipal, houve também a necessidade de estarmos mexendo na rede elétrica. E é importante falar aqui para os caibienses, pois é uma obra, de certa forma, com um custo elevado. Em torno de R$150 mil será investido, então, nessa realocação da rede. Da mesma forma que tivemos outras obras, como a nova creche, também houve a necessidade de mudança lá da rede elétrica para suportar toda a carga de equipamentos lá da nova creche, investimento de em torno de R$60 mil. E lá no Centro dos Idosos também houve a necessidade, então, de mexermos na rede elétrica. Então, somado essas três obras, são em torno de R$250 mil que o município de Caibi está investindo de recursos próprios para fazer, então, essas alterações e essas manutenções. Isso é importante falar para a população caibiense, porque poucas pessoas, às vezes, percebem essas mudanças, esses trabalhos. Mas são recursos que precisam ser investidos, então, também nessas transformações. E também, para nossa alegria, nos últimos dias iniciamos, então, a construção do CTG, uma obra importante, aguardada pela comunidade caibiense, pela comunidade tradicionalista. Digo assim que vai ser um CTG de excelente qualidade e, com certeza, o melhor CTG de toda a região. E da mesma forma, nos próximos dias a obra segue em ritmo acelerado para entregarmos o mais rápido possível.
Prefeito, dá para notar que o município está em constante evolução e obras para todos os lados. Conte para nossos ouvintes ou destaque algumas outras obras que estão ainda em andamento.
Correto, Lucimara, da forma que toda a população caibiense, a população regional pode perceber, são muitas obras acontecendo em nosso município. Hoje nós estamos tocando em torno de 14 obras públicas do nosso município. Todas elas exigem uma fiscalização, exigem um acompanhamento, por minha parte, pelo secretário Miguel, por toda a nossa equipe da administração, para que elas possam sair da melhor maneira possível. Temos também as duas pontes em execução, temos o loteamento Vida Nova, a parte da infraestrutura que será iniciada nos próximos dias. Estamos trabalhando também no loteamento industrial da linha Rosário, nos próximos dias também se inicia lá as obras de canalização, de rede elétrica, enfim, de pavimentação. A nossa praça municipal está em obras, os canteiros da cidade nos próximos dias também irão se iniciar, toda a troca de meio fio, pinturas, enfim, reateiro dos canteiros, deixando a nossa cidade muito mais bonita. Temos o projeto habitacional do Casa Catarina também que está em execução, se encaminhando então para a fase de acabamento lá das casinhas, no reboco, enfim, a colocação da cerâmica. Nos próximos dias também se iniciarão mais duas casas que a gente conseguiu através do governo do estado. Então serão 14 casas construídas naquela área e assim seguimos trabalhando com muita garra, com muita determinação, com uma equipe de governo muito bem formada, que sou muito grato, pois o prefeito não faz nada sozinho. Destacar aqui também o apoio da Câmara de Vereadores, sempre parceira do município de Caibi, na aprovação das leis, na fiscalização, na busca de recursos, enfim, Juntos nós estamos transformando esse Caibi e conduzindo ele no caminho do desenvolvimento e do progresso. Aproveitar também para dizer que todos os demais trabalhos seguem em ritmo normal, em ritmo acelerado. Tivemos na última semana também por parte do DMR a distribuição do calcário para os nossos agricultores, DMR e Secretaria da Agricultura, uma ação importante também que visa incentivar os nossos agricultores, aumentar assim a produção de suas lavouras. E também dizer que a equipe do DMR e a equipe de obras e serviços urbanos seguem trabalhando para melhor atender nossos agricultores. Realizamos na última semana também novamente o patrulhamento lá da linha Fátima, sentido São Marcos, São Roque, São Luís e Bagé. Uma ação importante a fim de reabrir as sarjetas e deixar as nossas estradas da melhor qualidade. E eu quero aqui reforçar então o pedido aos nossos agricultores para que nos ajudem a cuidar as sarjetas, nos ajudem a cuidar com a aplicação de herbicidas, com a roçada, pois somente junto nós poderemos manter estradas de melhor qualidade. Não mais, desejar a todos que tenham um ótimo final de semana, uma semana muito abençoada, e que fiquem todos na presença de Deus. Um forte abraço a todos.
Esse foi o Conectando Caibi, que vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Caibi. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, e esperamos você no próximo sábado com muito mais informações, notícias e tudo o que acontece aqui no nosso amado município de Caibi. Um grande abraço e até a próxima.
A 96.7 FM apresentou Informativo da Prefeitura de Caibi. Falecimento.
A família do sempre lembrado Rudimar Jocondo Chiesa cumpre o doloroso dever de comunicar aos familiares, amigos e pessoas de suas relações o falecimento do mesmo, ocorrido ontem às 23h20, no Hospital Beneficente São José de Caibi. O corpo está sendo velado na Igreja de Linha São Paulo Caibi. Hoje, às 15h, haverá culto de corpo presente e logo após sepultamento no cemitério daquela comunidade. Com pesar, noticiamos o falecimento de Rudimar Jocondo Chiesa, aos 65 anos. A família enlutada, os nossos sentimentos. Serviços fúnebres a cargo da Funerária Caibi. Nota de condolências. O grupo de idosos Crianças do Passado envia à família de Rudimar Jocondo Chiesa as suas condolências em decorrência do passamento do mesmo. Outro sim, convida os sócios para prestarem a última homenagem e despedida na linha São Paulo, hoje, às 14h30.
Rádio Caibi, 96.7 FM.
11h43. Quantas vezes você já sonhou em ser um cantor e mostrar ao mundo seu talento? O Talento Nossa Rádio nasceu para incentivar sonhos e ajudar a torná-los realidade. Além de viver uma experiência inesquecível com a música, você terá aulas gratuitas com o maestro Alcedir Capelete e com o vocal coach Fausto Caetano, que trabalha com grandes artistas nacionais. Se você tem até 14 anos, participe do Talento Nossa Rádio. Inscreva-se agora pelo site nossaradio.net.br.
Cuide do que alimenta sua mente. Ouvir palavras positivas, sorrir mais e agradecer fazem a vida brilhar. Mente saudável é sinônimo de coração em paz e alma feliz. Rede Nossa Rádio, inspiração que transforma.
Convite para a festa. A comunidade católica Sagrado Coração de Jesus de Riqueza tem a honra de convidar famílias, bem como a população em geral, para participar da grandiosa festa que se realizará dia 31 de maio com a seguinte programação.
6 horas, Alvorada Festiva. 9:30, missa. 12 horas, almoço com churrasco e acompanhamentos. Também teremos costelão com reserva antecipada no 9-9818-4252 com José Dorigon, ou no 9-9938-3744 com Newton Serafini. 9-9954-0679 com Dirceu Faita, ou 9-9904-6573 com Valcir Titon. Reservas de mesa com Neiva no 9-9908-2883 ou com Marli no 9-9926-3687. Às 13 horas será feito o sorteio da ação entre amigos. 14 horas, reunião dançante com animação de arte bela. Desde já, a comunidade católica Sagrado Coração de Jesus, de Riqueza, agradece a presença de todos e se compromete em devolver as visitas.
O melhor som e a música que te contagia, com muita alegria, todo dia. Vem com a gente, Rádio 96.7.
A 96.7 FM passa a apresentar o programa semanal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caibi.
Sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão.
Muito bom dia associados, agricultores. Muito bom dia ouvintes que estão sintonizados conosco. Vamos dar início a mais uma edição do programa informativo aqui do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Caibi. E dou início à edição trazendo informações, avisos de interesses dos nossos associados e também agricultores. Estamos já se encaminhando para o final de mais um ano safra, período este então onde se conclui as colheitas, né? Algumas áreas ainda estão sendo colhidas, tanto de soja quanto também áreas de lavouras de milho. E com os equipamentos aqui do sindicato, seguimos então com os trabalhos de colheita da silagem. Esta também então que está se encaminhando para o final. Também seguimos realizando os trabalhos de plantio, de pastagens de inverno e também de plantas de cobertura. E de uma forma bem breve, gostaria de compartilhar então algumas situações que enfrentamos nessa última safra, neste período de safrinha, né? Onde foi observado muitas lavouras com ataques severos causados pelas cigarinhas, o que impacta diretamente na qualidade e também na quantidade de silagem produzida. Então a recomendação sempre é que o produtor procure variedades mais tolerantes ao complexo do enfezamento. Sabemos que o custo de produção é sempre muito alto e se torna ainda mais alto quando não conseguimos colher o que foi investido. Outra questão importante a se comentar é a incidência de plantas invasoras e a resistência cada vez maior dessas plantas, né, no campo. Como é o caso do capim pé de galinha, o capim arroz, também temos exemplo o capim amargoso e agora surgindo também o caruru ao meio às lavouras de soja, causando perdas de produtividade e também atrasos na colheita. Então, como temos previsões de um período bastante chuvoso a partir do segundo semestre agora deste ano, é de extrema importância a utilização de plantas de cobertura, também chamadas plantas de serviço. Então, Estas irão proteger o solo quanto às chuvas excessivas, né? Chuvas mais intensas, e também auxiliarão no controle e inibindo então o desenvolvimento de plantas daninhas. Poderia dizer assim que só será possível nós controlarmos as plantas resistentes aos herbicidas com a utilização de plantas de cobertura, né? E é importante comentar que temos à disposição junto ao AgroSinde o mix de sementes. Esta é uma excelente ferramenta que pode ser utilizada então e trazer ótimos resultados neste período, né, nesta fase de entre safra. Gostaria de comentar também da necessidade de realização de correção de solo. Muitos laudos analisados aqui do nosso município, se percebeu índices altos de acidez no solo. Então é importante comentar que a correção do pH do solo é a base para se iniciar uma boa safra. E o momento de se realizar a correção é este, né? Sabemos que as cotas de aquisição de calcário através do governo do estado, pelo programa Terra Boa, são um tanto limitadas, né? Então, quem tiver interesse, gostaria de comentar que temos a pronta entrega junto ao AgroSinde uma grande quantidade de corretivos de solo, né? Então, dizer que o início de uma boa safra começa agora, né? Com a proteção de solo, com a correção de solo, deixando tudo de acordo para iniciarmos a safra 2026-2027 com o pé direito. Sobre os trabalhos na secretaria, os encaminhamentos de projetos, também investimentos e custeio. Então, comentar que os produtores que pretendem realizar o custeio de sua lavoura e aproveitar para antecipar a compra dos insumos, agora para a próxima safra, dizer que estamos realizando o custeio antecipado. Então, podem nos procurar para realizar todo o seu encaminhamento também. Estamos a pouco mais de um mês do lançamento do novo Plano Safra, e pouco tem se ouvido falar sobre as novas taxas de juros e também dos valores liberados. E o que podemos adiantar então é que tudo indica uma pequena redução nas taxas de juros, essas já praticadas, né? Ou seja, esperamos uma redução de cerca de 1 a 2 pontos percentuais, a depender da linha de crédito que será tomada, né? A federação também já se posicionou, se manifestando inclusive, solicitando por linhas de crédito mais acessíveis com taxas de juros atrativas, pois o que se percebe é uma retração em investimentos, né? E diante da incerteza do atual cenário econômico que vivemos e também pela volatilidade dos preços, os insumos um tanto caros, né? O produto comercializado acaba muitas vezes sem cobrir o custo de produção. Então, o fortalecimento das políticas agrícolas deixa de ser um pedido e passa a ser uma condição necessária para a estabilidade da produção e também da economia dos municípios dependentes da agricultura. Esperamos então um lançamento de um Plano Safra com taxas de juros de fato mais atrativas e também com limite de crédito maior do que o que está sendo praticado então até o momento. Também gostaria de comentar sobre os demais trabalhos que estamos realizando, né? Lembrar também do encaminhamento de licenciamento, das certidões ambientais, do cadastro ambiental rural e suas retificações, a realização também da regularização do ITR e do CCIR, sendo que a partir do próximo dia 19 estarão disponíveis as atualizações do CCIR. É só nos procurar junto ao sindicato, trazer o seu CCIR do ano anterior, que estaremos realizando então a emissão do novo documento atualizado. Comentar também que estamos enfrentando dificuldade na emissão do cadastro ambiental rural e também na realização de suas retificações. Já há alguns dias o sistema encontra-se indisponível devido a estar passando por atualizações. Esperamos então que volte à normalidade o mais breve possível para que possamos regularizar então os cadastros ambientais pendentes e também as retificações necessárias. Outro lembrete importante está relacionado à declaração do imposto de renda. O prazo se encerra no próximo dia 29, então quem precisar também pode estar vindo até o sindicato, esclarecer possíveis dúvidas e, caso necessário, iniciar a sua declaração também. Outra questão importante está relacionada ao aumento da alíquota do Fundo Rural, né? Então, está vigente desde início do mês de abril, onde os valores descontados passaram de 1,5% para 1,65%. Estes valores, então, são descontados do valor bruto comercializado, mas para o segurado especial, conseguimos manter, então, em 1,5%, como sempre foi. Porém, é necessário enviar uma declaração que pode ser emitida junto ao sindicato para a empresa onde o produto está sendo comercializado. Então, você que é segurado especial e ainda não realizou o encaminhamento de sua declaração, nos procure e garanta o seu direito, né? Mantendo o desconto do Fundo Rural em 1,5% da produção. Também comentar que durante os últimos dias, né? Durante a última semana, alguns produtores nos procuraram para saber como funciona o programa Desenrola Rural. Então podemos dizer, primeiramente, que há uma grande mídia por trás de tudo isso, principalmente por se tratar de um ano eleitoral, né? Então, esta é a fase 2 do programa. Este programa é anunciado pelo Banco Central, mas ainda não foi publicado as normativas oficialmente. E o que podemos adiantar, então, é que há uma série de critérios a serem seguidos. Não se aplica para todos os produtores que estão com dificuldades financeiras. Dizer que há todo um enquadramento a ser seguido e ainda, após ser oficialmente publicada a normativa, vai ser necessário saber se a instituição onde o crédito foi tomado aderiu ao programa. Então, reforço, não podemos nos iludir com publicações, né? Temos que trabalhar com a realidade de cada caso, de cada situação e suas particularidades. É importante salientar que hoje existem várias formas de renegociação, inclusive previstas no Manual de Crédito Rural, como a repactuação de dívidas, o alongamento, a prorrogação, entre outras formas que podem ser realizadas diretamente junto à agência. Então é muito importante o produtor sempre ficar atento, né? Que nem sempre o que é divulgado de fato é executado. Recomendamos sempre procurar a agência e analisar de fato o que é interessante para cada caso. Chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer a sintonia de todos. Desejar um ótimo final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa, espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor.
Apresentamos o programa semanal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caibi. Até o próximo programa.
96.7 FM Caibi. Estúdios na rua Machado de Assis, centro de Caibi, Santa Catarina. 24 horas no ar, de manhã, à tarde ou à noite. Uma rádio feita especialmente para você. Rádio Caibi, 96.7 FM.
Onze e 58.
A 96.7 FM passa a apresentar o informativo paroquial da paróquia São Domingos. Oferecimento RGS Madeiras.
Apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem mereceste trazer em vosso seio puríssimo, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que alegraste o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vo-lo suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, bom dia, amado povo de Deus. Queremos trazer presente hoje a luz do tempo da Igreja, que neste final de semana, 40 dias após a Páscoa, celebra a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus. Isso significa, traduzindo para o português, o momento em que Jesus subiu ao céu, cumprindo aqui a sua missão pascal e deixando, ainda após sua ressurreição, o seu legado do Evangelho e o ânimo à vida dos discípulos e dos apóstolos para continuarem a missão do anúncio do Reino de Deus, deixando a promessa do Espírito Santo para animar e ser a força daqueles que continuam em missão. Então temos a iluminar este momento que celebramos na Igreja, Ascensão, volta de Jesus ao céu. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 apóstolos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto, então, do Evangelho de Mateus, ilumina as últimas palavras dadas aos apóstolos por Jesus para firmá-los e confiá-los à missão que ele veio realizar entre os homens. E agora deixa esta missão: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar o que eu ensinei, com a minha presença, que estará sempre convosco. Então a Igreja tem esses dois legados, o batismo e o ensino do Evangelho. Nós já recebemos isto também em nossa vida, então devemos ser o povo que vive, então, a luz daquele que continua conosco, o ressuscitado, através do Espírito Santo. Então, essa solenidade da Ascensão de Jesus representa no mundo e sobre o mundo definitiva a vitória da humanidade sobre o pecado e a morte. E é ainda a penúltima solenidade pascal, onde celebramos esses dois artigos centrais de nossa fé, e um principalmente, que é a ascensão, quando rezamos no nosso creio, né? Creio que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E a volta de Jesus ao Pai nos lembra também do nosso destino final e glorioso, que somos destinados a construir, né, com Ele, o Cristo Senhor, para chegar ao Pai. Celebramos também com isto a esperança